Bom dia,
galera animada. Bom dia, galera animada. Ô, louco. Aí sim, hein? Essa é a galera animada de verdade. Tô extremamente alegre que vocês estão aqui. Deixa eu só abrir minha cola aqui. Extremamente honrado de receber vocês. Feliz. Explicando um pouquinho melhor o que acabou de acontecer aqui, a gente, esse ano, na virada de 2018 para 2019, a gente sentiu no nosso coração que a gente, como igreja de Cristo na Terra, como comunidade que se reúne ao redor das revelações e verdades do livro que a Carol acabou de vender para vocês, vender entre aspas, a gente precisa voltar para o básico. E a gente criou uma campanha pro primeiro semestre que se chama Back to the Basics, de volta ao básico. E no primeiro bimestre a gente falou sobre Back to the People, entendendo que a coisa mais importante, a coisa mais forte e o propósito principal das escrituras eram as pessoas. Por isso, Back to the People, a coisa mais importante que temos nas revelações das escrituras são as pessoas. Tudo que Deus fez foi para as pessoas, foi para você e foi para mim. E o segundo tema mais importante que a gente entendeu foi Back to the Bible. E a gente vem desde março propondo abordagens diferentes sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. E a gente já defendeu ela teologicamente, já defendeu ela cientificamente, já defendeu ela literariamente hoje com a Carol, teatralizando e expressando o quão diferente você pode se relacionar com as Escrituras. Ela não é um livro chato. Ela, como a Carol disse, tem várias histórias, e várias histórias muito, muito interessantes. Mas mais importante do que histórias interessantes, do que um livro cientificamente comprovado, do que o livro mais vendido do mundo, de ser uma obra literária, a Bíblia transforma a vida das pessoas. As verdades escritas nesse livro podem transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida quando eu tinha 19, 20 anos. Já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. E agora, em maio e junho, a gente vai pro tema Back to Prayer, de volta à oração, que também é uma das coisas mais essenciais do Evangelho: pessoas, Bíblia e oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar uma vez mais com você. Eu queria que você sossegasse a sua alma agora. Eu queria que você conectasse a sua mente com Deus, com aquilo que você entende por sagrado, por santo, por bom. Você se desapegue de toda a ansiedade, de toda a expectativa, e tente se conectar com a verdade que é o Evangelho, uma verdade que pode transformar a sua história. Pai, eu quero orar junto com esses meus irmãos, com esses meus amigos, e eu quero pedir que nessa manhã as verdades escritas nesse livro, anunciadas por nosso intermédio, entre em cada coração nesse lugar e transforme a história dessas pessoas. Eu sei que aqui existem pessoas enfrentando problemas dificílimos. Eu sei que aqui existem pessoas, e eu não falo aqui só dentro dessa loja, eu falo dentro desse shopping. Muitas pessoas em conflito, muitas pessoas decepcionadas com a religião, muitas pessoas decepcionadas com a denominação, muitas pessoas decepcionadas até mesmo com Deus. Eu espero que nessa manhã as incertezas sejam transformadas em certezas, em certezas absolutas. Eu peço que as dúvidas sejam respondidas, que o medo seja trocado pela coragem, que o ódio seja trocado pelo amor, que a mágoa seja trocada pelo perdão e que a morte transformada em vida. Abençoa todas as pessoas que estão aqui sentadas, mas abençoa esse shopping também. Abençoa esses lojistas. Abençoa a gestão desse empreendimento. Abençoa as pessoas que entrarem nesse lugar. Nós, como igreja, nós dominamos sobre a terra por meio do poder de Deus. Então nós declaramos que esse lugar é um lugar abençoado. Nós declaramos que esse shopping é um shopping abençoado. Nós declaramos que Guarulhos é uma cidade abençoada. Queria começar agradecendo a General Shopping, que que é a proprietária dos empreendimentos daqui da cidade, exceto o Internacional, que ela tem participação, por abrir essa oportunidade para nós. Quero agradecer à administração do shopping por ter oferecido esse espaço para que a voz de Deus, que não está limitada a uma religião, que não está limitada a uma instituição religiosa, pudesse se expressar para a comunidade. Eu queria agradecer a toda a equipe de segurança do shopping, de produção, de marketing. Eles foram muito atenciosos. Vocês não têm noção da caridade, vocês não têm noção da disposição e do amor que o shopping expressou para com a comunidade que acredita nas escrituras sagradas. Obrigado, Spark Shopping Maia. Quero agradecer a vocês, voluntários de preto e amarelo, que tornam essa oportunidade possível. Vocês são extraordinários. Vocês são extraordinários. Nós não acreditamos numa igreja de um homem só. A igreja no cinema nunca será. A Inc. Agora eu não posso mais falar no cinema, né? Porque a gente está na loja. A Inc. nunca será a igreja de uma única pessoa. A Inc. sempre vai ser a igreja de todos nós. De todos nós, o grupo de todos nós. E eu quero agradecer demais a vocês. Vocês são incríveis, vocês são talentosos, vocês são generosos, vocês são especiais, vocês são incríveis, maravilhosos. Obrigado por isso. A Evelyn é nosso mascote. Amor, vem aqui, por favor. Rebeca, vem aqui, por favor. Por favor, vem aqui. Vem aqui. Essa aqui é 90% de mim, minha esposa, Rebeca. Ela me completa, ela é extremamente especial para mim, uma mulher dedicada, fiel, sábia, que me perdoa, que me ama e que me completa. Se não fosse ela, eu sei lá onde eu estaria. Só queria que vocês conhecessem ela. Eu preciso contar uma história para vocês entenderem como a gente chegou aqui nesse lugar hoje, nessa manhã. A Bíblia diz em Tiago 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu vou repetir, Tiago 1, 17 diz que Deus é o doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, e Ele é o cara, Pai de toda luz, o Pai de toda virtude, e que Ele não muda. Tudo aquilo que eu entendo a humanidade tem de bom, tudo que a gente faz de bom, tudo aquilo que a gente recebe de bom, na verdade, segundo esse versículo, está claro que é doado por Deus a nós. Então não há virtude, não há mérito em nós, o mérito é sempre dEle. E eu queria contar para vocês como a gente chegou aqui, como a gente ocupou esse espaço. Eu acho que muitos de vocês têm essa pergunta na cabeça: como é que essa galera chegou até aqui? E eu estava meditando sobre isso, eu falei, cara, como é que Deus abre uma porta dessa forma? E Deus falou comigo, isso não foi dado a uma pessoa. Eu não dei isso a uma pessoa. O shopping não deu isso para uma pessoa. O shopping não deu isso para uma organização religiosa. O shopping deu isso para uma história. O shopping deu isso para uma mensagem. Porque existem muitas instituições religiosas que se reúnem ao redor das escrituras nessa cidade, muito maiores e ricas. Mas por quê? Que um espaço tão nobre e tão importante foi confiado na mão de um punhado de garotos e garotas como eu? Porque há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, alguns sabem, meu pai teve um câncer, nós não éramos cristãos, o casamento do meu pai estava acabando, eu era chapadão da cabeça, eu enchia a cara, pegava a mulherada, só fazia besteira. E aí meu pai pegou esse câncer, e aí a minha família se desesperou, como talvez alguns de vocês, quando tiveram uma notícia muito ruim, buscaram em tudo, e aí não encontraram resposta, e aí de repente, talvez Deus ajude. E aí quando a gente foi, talvez Deus ajude, Deus ajudou a gente. Meu pai ainda está aqui, Ele tem um câncer no fígado há 20 anos, é um câncer do tipo carcinoide. Não existe tratamento quimioterápico, e depois que a gente entregou nossa vida para essa revelação das escrituras, para o evangelho, o câncer parou. E se você tem dúvidas, vai lá, olha para ele, aperta, ele é de carne e osso. Ele existe, ele está aqui há 20 anos com câncer que o hospital do câncer não entende. Na verdade, esse seria o segundo câncer. E só para fazer um parênteses, recentemente ele teve um terceiro câncer, agora no pulmão. Sexta-feira ele teve o segundo tratamento quimioterápico para esse câncer. O câncer foi arrancado, mas a quimioterapia é por precaução. Mas ele está lá, pode ir lá, toca nele, ele existe. O que prova que Deus existe, o evangelho é real. E aqueles que acreditam têm sua vida transformada. E aí eu arrumei um emprego na General Shopping há 18 anos atrás, já com essa experiência das escrituras, já vivenciando os princípios e verdades que essas escrituras revelam. E eu comecei no marketing, no International Shopping. E as montagens que acontecem durante a madrugada, eu acompanhava. E caminhando por aquele corredor sozinho, várias madrugadas naquele shopping, acompanhando as montagens de banners e essas decorações, eu andava por aquele lugar e eu imaginava, meu Deus, uma igreja nesse lugar seria extraordinário. Eu andava e eu olhava, como é que a gente consegue trazer uma igreja para cá? Eu nunca imaginava que um dia eu estaria aqui na frente de vocês, falando dentro de um shopping, reunindo a comunidade dos cristãos que acreditam nas revelações das escrituras e entregam sua vida para isso. 18 anos depois, eu estou aqui. Mas por que que eu disse que Deus entregou isso para uma mensagem? Eu li Tiago, e isso aqui vai ficar aqui enquanto eu estiver falando sobre isso, porque isso não é sobre mim, isso é sobre uma mensagem que os empreendedores, que os gestores viram. Eles não viram um discurso, eles viram um comportamento, eles viram um testemunho. Nem sempre eu fui honrado, nem sempre eu fui respeitado, nem sempre eu recebi aquilo que imaginava como recompensa pelo meu trabalho, embora o salário já fosse suficiente. Mas nessas horas eu mantive o meu comportamento ético, meus princípios cristãos, eu mantive um caráter exemplar dentro daquilo que eu podia, na minha, não só na denominação onde eu me reunia, numa igreja, não só com a minha esposa, não só com meus pais, quando todos me viam, mas sozinho, quando eu podia ter defraudado a empresa, quando eu podia ter roubado a empresa, quando eu podia ter desonrado as pessoas que trabalhavam comigo, eu preferia acreditar nas verdades das escrituras. E hoje, essa mensagem, que não foi só ouvida nos discursos, mas foi vista no comportamento, nos deu a oportunidade de receber a credibilidade, a honra e o respeito de poder trazer para dentro dessa instituição uma mensagem. A mensagem que eles viram durante 18 anos, eles querem que seja anunciada para as pessoas que passam nesse shopping. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua vida é uma mensagem. E você não pode ser cristão e adorar essas escrituras só num domingo ou numa reunião semanal. Um cristão autêntico vive 24 horas por dia e 7 dias por semana diante das escrituras, construindo pontes e não muros. Ainda ontem encontrei com uma pessoa aqui que durante a minha carreira tentou me tirar daquela empresa, tentou me derrubar. E eu respeitei essa pessoa, eu amei essa pessoa. Tempos depois ela me deu uma grande oportunidade de trabalho. Agora ela está se convertendo. Construam pontes e não muros. Sejam cristãos em todo o tempo da vida de vocês, não só quando as pessoas te veem. Seja igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. É por isso que a gente está aqui, porque a gente quer estar perto das pessoas, não num templo. Não faz sentido a gente pegar uma fortuna em dinheiro e comprar um prédio para a gente usar uma vez, quatro vezes, uma vez por semana, duas vezes por semana. Não, a gente põe o dinheiro em você, a gente quer que você coma um bom café, a gente quer que você veja uma boa projeção, tenha um bom ambiente, que o seu coração se abra, porque quando a verdade entrar no seu coração, como a Carol disse, e como as escrituras dizem, ela pode mudar a sua história. Em Colossenses diz, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo que vocês fizerem na vida de vocês, façam como se fosse para Ele, porque se você esperar retorno das pessoas, se você fizer esperando que as pessoas te reconheçam ou te ajudem, você vai se frustrar e você vai se machucar. Aconteceu isso comigo várias vezes nesses 18 anos de trabalho, mas eu tinha a consciência de que eu não fazia para as pessoas, eu fazia para Deus. Eu não faço para Rebeca me admirar como marido, eu faço porque é a coisa certa a fazer. Eu tento ser o mais honesto e sincero com vocês, não porque eu quero que vocês me admirem, mas é porque é a coisa certa a fazer. No trabalho de vocês, vocês já combinaram um salário. Não combinaram? Vocês não aceitaram esse salário? Por mais que seja baixo, vocês aceitaram. Honrem ele. Parem de terceirizar a responsabilidade para os outros dos seus problemas. Chama a responsabilidade para si. Seja protagonista da sua história. Dê o melhor que você pode. Seja honesto. As pessoas leem a sua vida. Nós somos cartas vivas, como diz as escrituras. As pessoas não leem mais tanto a Bíblia, como a Carol estimulou agora que vocês façam, mas elas estão lendo a sua vida, elas estão lendo a Bíblia através de você. Por isso vá por essa sociedade, entra no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Vai, a gente, às vezes quando é feriado prolongado, a gente não faz sessão, a gente não faz reunião, porque a gente quer que as pessoas vão para a praia, para influenciarem as pessoas lá. A gente não quer tirar eles do churrasco, do futebol, da praia, do campo, do sítio, não. A gente quer que vocês vão e influenciem as pessoas. Por que que os cristãos têm ido para a faculdade e têm se afastado de lá? Porque as pessoas ensinam os cristãos que o mundo é um lugar perigoso. As pessoas ensinam os cristãos, não, o shopping é um lugar do mal, não, a praça é perigosa, não, a praia é perigoso, tem gente de biquíni, não, é, cuidado, na faculdade é tudo perigoso. Essa é uma fé fraca, pequena, mesquinha e medíocre. Porque dentro de vocês e dentro de mim existe um Deus. Aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida como eu fiz e como muitos de vocês aqui fizeram, vive um Deus dentro de mim e dentro de vocês. Isso é muito mais forte do que qualquer faculdade. Isso é muito mais forte do que qualquer filme, do que qualquer tentação. Estava falando com a galera aqui do Verbo. Eu com Deus, um justo, você com Deus é maioria. Vocês com Deus em qualquer lugar são maioria. Entendem isso? Deus é a pessoa mais forte da humanidade, da história, da criação, e Ele vive em mim, e eu dentro de um prostíbulo sou maioria. E eu vou lá não para usar o produto mulher, eu vou lá para salvar o produto mulher. Eu não vou lá na balada para encher a cara, não, eu vou lá para ser referência e ser luz para as pessoas que estão lá. Deus nunca está preocupado com as suas ações, Ele está preocupado com as suas intenções. Deus vai julgar as suas intenções. Por mais que eu pregue bonito aqui, por mais que pessoas sejam transformadas, se a minha intenção em estar aqui é pegar o seu dinheiro, é isso que Deus vai olhar quando eu encontrar com Ele de frente. Se a intenção é transformar vocês em mão de obra escrava para aquilo que é o meu propósito, é disso que eu vou dar conta. Por mais bonito que eu tenha pregado, por mais lindo que as pessoas tenham levantado a mão e chorado, é isso que Deus vai me perguntar: qual era a sua intenção, Juliano, quando você estava falando para aquele grupo de pessoas no Parque Shopping Maia? Hoje a gente vive numa sociedade que está preocupada em ter. Quantos concordam com isso? Quantos concordam que as pessoas hoje são o que têm, não o que são? As pessoas dizem assim: oi, quem é você? Ah, eu sou o Juliano, legal. E aí, me fala um pouco se você... Ah, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho uma casa de 3 quartos, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho. O que define as pessoas hoje são o que elas têm e não o que elas são. E é por isso que as pessoas, quando vão para a faculdade, se afastam da verdade do Evangelho. É por isso que as pessoas, quando vêm para um shopping, se sentem ameaçadas. É por isso que, quando estão na praia, se sentem inseguras, porque elas são o que têm, não conhecem a sua identidade. Olha que interessante isso. No hebraico, não existe o verbo ter Vocês sabiam disso? Não existe o verbo ter no hebraico. Esse conceito de ter, de propriedade, de ser meu, não existe no hebraico. Sabe como os hebraicos, os judeus dizem, eu tenho um carro? Eles dizem assim, esse carro existe para mim. Eles dizem, eu não tenho uma faculdade, essa faculdade existe para mim. É um verbo interessante, é o verbo yeshli. Olha como essa língua é preciosa. Deus não ensina ao povo judeu a noção de, que algo pertence para ele. Não, Deus ensina o povo judeu a falar com ele dizendo assim, Deus, eu preciso que exista um carro para mim. Eu preciso que exista uma esposa para mim. Ela não é minha. Ela existe para mim. Eu declaro a revelação bíblica para o homem, o plano original de Deus, quando a gente estava lá, quando ele pôs o Adão no Éden, quando ele criou a humanidade. Eu não sei se você acredita na teoria da evolução, se você acredita no Big Bang, para mim não importa. O que importa é que na mensagem bíblica há um propósito. E ele diz em Gênesis o seguinte, eu criei o mundo perfeito e maravilhoso. Alguém acha a natureza feia aqui? Que bom. Tudo que Deus fez é perfeito, inclusive você e inclusive eu. E Ele criou um mundo bonito como é, para que a gente governe sobre ele. Ele disse, dominem sobre tudo isso que eu criei. E todo dia Ele descia no Éden e trocava uma ideia com Adão. Então tem dois propósitos na criação de tudo que existe, na sua criação. Que você domine sobre a terra. E que você se relacione com Ele todo dia. Esse é o propósito de Deus para a criação do mundo. Esse é o propósito de Deus para a sua existência. E aí Deus quer se relacionar com você. Então, e aí depois do Novo Testamento, quando Jesus vem e resolve o problema, ele diz que nós nos tornamos reis e sacerdotes. Mais uma vez, reinado fala do domínio sobre a terra que ele disse para Adão, domine, rei domina. Então o propósito de Deus é que nós dominemos sobre todas as áreas da nossa vida. O propósito de Deus é que nós sejamos sacerdotes. O sacerdócio fala de se relacionar com Deus. Esse é o propósito, ele quer que você se relacione com ele todo dia. Não só uma vez ou duas por semana, mas todo dia, 24/7. E aí ele fala sobre isso, o verbo yeshli, ensina que nós como reis e sacerdotes declaramos por meio da palavra, trazemos à existência as coisas que não existem. Então eu preciso que exista uma cura para o meu pai, essa é a minha oração. Eu não quero uma cura, não quero que meu pai seja curado porque eu sou mimado. Eu preciso que exista uma cura para ele. Eu não quero um carro porque eu tenho que prosperar, porque eu sou filho de Deus, sou cabeça e não sou cauda, essas palhaçadas todas. Eu preciso que exista um carro para mim, para servir minha família. Eu preciso que exista uma faculdade para mim, para eu servir a comunidade e trabalhar e produzir riquezas e governar sobre isso. Eu não tenho nada. Vocês já viram essa frase? Tudo aquilo que você possui e não pode doar, cuidado, porque isso te possui. Vocês não são o que vocês têm, vocês são o que Deus diz que vocês são. Vocês são reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nada menos do que isso. Meu Deus, tem um Deus dentro de você. Ou eu estou falando alguma besteira? E por que que você se intimida? E por que que o sim te ameaça? E eu quero falar sobre si. Prepara o vídeo aí. Eu vou pedir que elas paguem as luzes assim que eu falar já. Agora não. Quando eu perguntei para Deus o que que eu queria, o que que Ele queria que eu dissesse para vocês hoje, porque eu não sei se eu vou ver vocês de novo. Eu estou aqui hoje muito ansioso e fora do meu lugar de conforto. Porque eu não sei se vou ver vocês de novo, mas eu tenho umas escrituras na minha mão. Você tem escrituras na sua mão que podem transformar a vida de vocês. E se isso acontecer, e a gente nunca mais se reunir aqui, porque não tem um tempo determinado para a gente estar aqui. A loja está aqui para ser alugada. Quero que você saia daqui e nunca mais seja o mesmo. E eu não sei se vou ter essa outra oportunidade. E quando eu perguntei para Deus o que que Deus queria que eu falasse aqui, Ele me disse, diga para eles que eu amo eles. Ele sempre fala isso para mim. Eu falo isso para a Rebeca. Meu Deus sempre fala a mesma coisa. Fala para eu que falei isso, que eu amo eles. É impressionante isso. Daí eu falei, tá bom, mas e aí? Dá uma pista aí, mano, ajuda. E aí veio uma coisa muito séria no meu coração. Muitos de vocês aqui nessa manhã estão sendo ameaçados pelo si, estão sendo bloqueados pela palavra si. E se eu não tivesse sido cristão por 18 anos dentro dessa companhia, nós estaríamos aqui? E se eu tivesse optado por defraudar a empresa, ao invés de ser um cristão autêntico e genuíno? E se eu tivesse traído a Rebeca, nós estaríamos aqui? Mas o SIC ameaça a alguns de vocês, e que Deus me mostrou, é um SIC que tem escravizado vocês, tem paralisado vocês. E nessa manhã a gente vai destruir o poder desse SIC. E para elucidar isso, eu queria compartilhar com vocês a poesia. Pode apagar a luz por vídeo. Uma poesia que eu achei muito interessante. Vamos assistir. É isso. Um estudo realizado nos Estados Unidos com 100 idosos já próximos da morte fizeram a seguinte pergunta para esses caras: de toda a sua história, o que foi aquilo que você mais se arrependeu? A maior parte dos idosos não disseram que eles se arrependeram de alguma coisa que eles fizeram. Eles disseram que foi alguma coisa, uma coisa que eles não fizeram. Uma sociedade que eles não arriscaram. Uma declaração de fé que eles não tiveram coragem de fazer. Um relacionamento que eles desistiram. Um pedido de perdão que eles tiveram medo da rejeição. Uma relação que se desvinculou e eles não tiveram a coragem de ir lá e de reatar. A grande maior parte dos idosos se arrependeram de uma coisa que eles não fizeram. E eu queria que vocês começassem a pensar agora o que é que traz medo sobre vocês. E agora eu vou falar, tudo bem, o que que o amor tem a ver com isso? E eu vou dar mais exemplos meus. Quando eu era, ainda não tinha me convertido, os meus pais, a minha mãe e meu pai sempre procuraram dar a melhor educação que eles podiam para mim. E eles me pagaram um excelente colégio aqui da cidade. E quando eu estava no segundo ano do atual ensino médio, na época era outra coisa, não vou falar para não revelar a idade, eu repeti, e o colégio era muito, muito, muito caro. E a reação dos meus pais naquela época, óbvio, eles ficaram chateados, mas eles não desistiram de investir em mim. A reação deles não foi me tirar do colégio e me mandar para o pior colégio possível. Não foi nenhuma. Eles não deixaram de acreditar em mim e continuaram pagando o ensino do colégio que eu quisesse estudar. Depois, um pouco mais, quando eu ainda não tinha conhecido as escrituras de verdade, eu decidi que eu queria me tornar piloto de avião. Naquela época, uma hora de voo custava R$100, hoje deve custar uns R$400 ou R$500. Meus pais não me perguntaram e não se perguntaram se será que você vai dar retorno, será que esse dinheiro investido vai render alguma coisa para nós, será que você vai ser um bom piloto, será que você vai abençoar a família com esse curso? Não, eles não perguntaram isso para mim. Eles tinham a condição naquela época, eles me patrocinaram como piloto de avião. Eu me formei piloto, pra vocês terem uma ideia, precisam de 150 horas de voo para você se tornar um piloto comercial. Multiplica isso por R$500 hoje, você vai ter quanto que eles investiram em mim. Daí você me pergunta, e aí, como é que é a tua profissão de piloto? Não, eu não me tornei piloto. Eu fui fazer publicidade numa Mackenzie. Pergunta se eles me rejeitaram por isso. Pergunta se eles me deram bronca por isso. Eu fui fazer faculdade de Direito, porque era o sonho do meu pai que eu fosse advogado. E por gratidão ao que ele investiu em mim durante toda a vida, eu falei, não, tá bom, vou fazer uma faculdade de Direito para agradar ele, porque eu devo isso para ele. Só que aí eu desisti na faculdade, no meio da faculdade, porque eu não queria fazer faculdade de Direito, que é muito ruim, respeitando os advogados, viu, doutor? Eu não gostava de Direito. E eu saí da faculdade no meio, pergunta para eles se eles se desistiram de mim. Não, eles não desistiram de mim. Quando eu desisti de ser piloto, o sonho deles em que eu me tornasse o melhor, o sonho deles era que eu me tornasse o melhor que eu podia ser para a sociedade. Não era que eu fosse o que eles queriam. Quando eu saí da faculdade de Direito, porque era o sonho do meu pai que eu me tornasse um advogado, ele não deixou de me amar. Sabe por quê? Porque o amor acredita. Amar é acreditar. Assim como meus pais me deram tudo o que podiam, Deus deu tudo o que podia para chegar até o coração de vocês. E Ele não está olhando se você, por algum momento da sua história, rejeitou Ele. Ele não está preocupado se em algum momento você brigou com Ele, se você se decepcionou com Ele, se você está magoado com Ele. Não, não, Ele não está preocupado. Ele não está analisando a sua situação atual, Ele está analisando o seu destino. A expectativa de Deus com você não é sobre o seu passado, mas é sobre o seu futuro. Ele quer tirar você da prisão do "e se". O propósito de Deus para você é se relacionar com você, é estabelecer você como um rei e uma rainha sobre a terra, sobre todas as áreas da sua vida. E esse é o problema, não é o que você fez e não é o que você faz, mas é o que você acredita. Meus pais podiam ter feito muitas coisas comigo, me castigado, me punido, não ter investido no piloto porque eu repeti o segundo grau, o segundo colegial. Não podiam ter me repetido como me pagado a faculdade de direito porque eu desisti de piloto. Não podiam ter me pagado a faculdade de publicidade porque eu desisti de ser advogado. Se os meus pais são maus, como diz as escrituras, sabem dar boas dádivas para mim, quanto mais Deus, diz as escrituras. Se os vocês pais são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus. Se os meus pais não me rejeitaram, não desistiram de mim porque eles acreditam em mim, Deus acredita muito mais em vocês. Amar é acreditar, e Ele acreditou em vocês. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. O versículo mais conhecido da história, até de quem não é cristão, João 3,16. Deus amou tanto vocês, Ele acreditou tanto em vocês, que Ele deu a única coisa que Ele tinha. Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele acreditasse, eu vivo pela fé, não sofresse, mas tivesse vida eterna. Se o Bill Gates, se o cara mais rico do mundo tivesse toda a grana e você oferecesse um produto para ele, ele daria tudo pela eternidade. Mas vocês têm a eternidade de graça. Vocês têm a eternidade pela graça, porque o Deus de toda a criação criou vocês para se relacionar com vocês, para que vocês governem sobre a terra e falem com Ele. E isso é de graça. Agora a salvação já não é mais por aquilo que eu faço. Não, não tem nada a ver com a faculdade. Deus não está olhando para você, esperando que você seja um comportamento. Deus não quer mudar você de fora para dentro. Deus quer mudar você de dentro para fora. Nosso propósito aqui como comunidade que se reúne por meio, através da revelação das escrituras, não é moldar um comportamento em você. Não é que você usa a mesma roupa que eu, não é que você diga as mesmas palavras que eu. A gente não quer que você venha aqui só para dizer que pronto, bati o meu ponto, já fiz aquilo que Deus espera de mim. Não, não, a nossa finalidade é que você entenda quem você é em Deus, e que você viva assim em todo lugar onde você vai, reinando e governando sobre tudo, expressando as virtudes que são dele. Como a gente leu em Tiago 17, toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que você tem de bom, Ele te deu. Não, mas eu não conheço Deus, eu nunca me entreguei para Deus, eu não sei quem é Deus. Tudo bem, se você tem alguma coisa boa, foi Ele que pôs aí dentro, por mais que você não acredite. Ele acredita em você. E muitos de nós estamos frustrados com pessoas, frustrados com empresas, frustrados com instituições religiosas, frustrados com relacionamentos, porque a gente está se relacionando olhando para as pessoas, ou preocupados com o "se". E se eu perdoar? E se eu voltar a amar? E se eu me reconciliar? E se eu investir? E se eu estudar? E se eu parar? E se eu for? E você não vai, porque você acredita que está de mal com Deus. Se existe isso, isso existe só dentro de você, nunca dele. Olha o que diz em Efésios 2:8-9: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você acredita. Você se comporta da maneira como você acredita. É por isso que a gente olha para vocês com os óculos do Espírito. A gente olha para vocês na perspectiva de que tem um Deus vivendo dentro de vocês. Então a gente nunca vai dizer para nenhum de vocês que vocês são coisas ruins, porque vocês não são. O que define vocês é o que vocês são no Espírito. Porque o Espírito é maior, a carne e a alma têm uma existência limitada, mas o Espírito é eterno. Então por que você é definido por aquilo que é temporal? Se Deus é eterno, você é definido por aquilo que é Espírito. E o Espírito é perfeito. Eu vejo uma plateia de pessoas inteligentes, de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas generosas, de pessoas humildes, de pessoas sábias, de pessoas maravilhosas, de boas mães, de bons pais, de bons filhos, de bons irmãos, de bons profissionais, de bons amigos, de bons conselheiros. É isso que vocês são de verdade, mas vocês só vão viver isso quando acreditarem nisso. Porque como a gente acabou de ler em Efésios, a salvação, a transformação, a libertação é por meio da fé e não por aquilo que você faz. Por isso, nunca dê dinheiro em lugar nenhum esperando que você receba alguma coisa em troca. Não, se você tem condição de dar dinheiro é porque você já foi abençoado para isso. Não sejam mais enganados, ah, eu vou dar porque eu quero ser rico. Não faça isso. Porque se você tem algum dinheiro para dar, você já recebeu de Deus aquilo que precisava. E quanto mais você der para ajudar as pessoas e as causas sociais, mais Deus vai te dar. Mas não porque Ele só vai dar para quem dá. Não, Ele vai dar para você porque você distribui. É diferente. A Bíblia diz que Deus dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Se você viver uma relação financeira com Deus, na expectativa de que vai ter pão para você, ah, eu preciso de dinheiro para pagar a conta hoje, Ele vai te dar dinheiro para pagar a conta hoje. Mas se você é uma pessoa que vive na perspectiva de que os recursos que vêm a mim, mas servem também outros, e eu não estou falando só de grana, eu estou falando de toda a virtude que você tem, todo o talento que você tem. Se isso é para você, mas é também para melhorar a comunidade, melhorar a sociedade, melhorar o seu trabalho, melhorar a sua família. Se você é uma pessoa generosa em compartilhar o que tem recebido, Deus vai te dar muito mais. Mas não porque você deu, é porque Ele sabe que você vai dar também. Nem era para eu falar sobre isso. Mas eu vou falar isso aqui, tá vindo essa frase na minha cabeça, eu vou entender o que é para falar. 70% da mensagem de Jesus falou sobre dinheiro. 70% do que Jesus falou mencionou dinheiro. Muitas igrejas e muitos lugares religiosos usam isso para ganhá-lo. Mas se você estudar o que Ele falou sobre dinheiro, é para se livrar dele, para se livrar do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Talvez um dos sis que esteja orbitando na cabeça de algumas pessoas tem relação com o dinheiro. E eu quero que você saia daqui liberto desse amor, liberto dessa preocupação. Porque se o seu coração, se a sua intenção nesse projeto, se a sua intenção nesse si, é que isso se torne uma fonte de lucro para você, mas também para os outros. Se não é uma empresa para você ficar rico, mas é uma empresa para você gerar emprego e riqueza na sociedade e distribuir lucros, vai. Porque o propósito é divino. Se é só para você ficar rico, repensa, não começa o negócio não, porque está começando errado. Não estava escrito isso, mas sei lá, se é para alguém aí, segura. Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela... em quem? Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A sequência desse é: se a salvação é pela lei, logo Cristo morreu em vão. Não, é pela graça, é pela fé. Você é aquilo que você acredita, não aquilo que a sua mãe te disse, não aquilo que o seu chefe te disse, não aquilo que o seu pastor, padre, mentor espiritual te disse. Você é o que Deus disse. Por isso não se limite por sentenças que lançaram sobre você. Quando disseram que você era incapaz, incompetente, burro, idiota, eu não sei o que disseram para você, isso te bloqueou. Mas isso é uma mentira. Porque o que define vocês, a vida que vocês vivem no corpo, agora vivem pela fé. Fé numa identidade divina. Eu disse que amar é o quê? Volta lá, nosso fundo. Amar é acreditar. Existe um versículo muito conhecido também, em Lucas 10:27, que diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o próximo como você ama você mesmo. Há uma pirâmide aqui. Quando você ama só a você, tudo aquilo que diz respeito a você te ameaça. Quando você ama só o outro, tudo aquilo que diz respeito ao outro te ameaça. Mas quando em primeiro lugar você ama a Deus, nada te ameaça, porque você acredita na única resposta para a humanidade, no doador de toda boa dádiva, como a gente leu em Tiago 1,17. Quando você primeiro ama a Deus, a virtude vem sobre você, e você se torna capaz de amar você mesmo, e então amar o outro. Para que você possa amar o outro, primeiro você tem que se amar. Eu não estou falando de autoajuda não, viu? Não, que você tem que olhar no espelho e falar, deixa eu ver aqui, você é bonito, cabelo ficou legal com a risquinha aí, pá. Obrigado aí, Brunão, meu cabeleireiro está aqui, ó, ele tá dando uma força. Ele falou, não, ó, usa lá, mano, vai no espaço, bota um cabelão tirado aqui, ó, bota uma risquinha que é da hora. Aí eu falei, mano, vou confiar em você, põe aí, se ficar ruim, eu vou falar lá que foi culpa sua. Pra quem gostou, depois pega o cartão com ele lá. Não é autoajuda, não é sobre autoajuda, não é sobre você ficar olhando no espelho dizendo que você é bonito, que você é lindo, que você é isso. É sobre fé. Se você acredita nesse livro que a Carol falou no começo, então a sua identidade é de uma pessoa perfeita. A sua identidade no Espírito, se você entregou sua vida para Cristo, se você não entregou ainda, eu vou te explicar no final como você pode fazer. Mas se você já entregou, a sua identidade é uma pessoa plenamente capaz, porque a capacidade não vem de você. Tiago 1,17, toda boa dádiva vem dele. A sua identidade em Cristo é perfeita. Então não é autoajuda, é autoverdade. Acredite na verdade quem você é. Ame a Deus e isso é derramado sobre você. Entregue sua vida para Ele e isso é automaticamente derramado sobre você. Porque a Bíblia diz, aos que creram, aos que o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho. Não é mérito nosso, nós recebemos poder divino para ser feito filho, para ser transformado num homem e numa mulher, exemplares para a sociedade. Não é mérito nosso, exausia, poder para ser feito filho, isso é muito forte. Assim como o homem vê, Provérbios, assim ele é, assim ele se comporta. Olhem-se como filhos a partir de hoje, olhem como reis a partir de hoje, como sacerdotes a partir de hoje. Não deixe que que o medo domine vocês. Pare de se sentir ameaçado por circunstâncias, pare de se sentir ameaçado pelo si, pelo que o si pode trazer. Perca o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não há, no amor não há, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Deus não está aqui para castigar ninguém. Esqueça essa mentira, porque Deus criaria você para te castigar. Não faz sentido. O que eu vou falar agora talvez escandalize alguns de vocês, mas eu não acredito que Deus mande alguém para o inferno. Eu acredito que ou você já está lá, ou você sai de lá. Mas o Deus que eu creio é um Deus muito bom, que jamais enviaria alguém para um lugar que Ele não queria. Ou as pessoas estão lá porque não creem, estão desconectadas dessa verdade, ou elas são arrancadas de lá e trazidas para quem elas são de verdade. Deus é muito bom, não faz sentido Ele criar você, Ele investir em você para te jogar fora. Eu queria ler uma série de versículos com vocês agora e eu já vou partir para o fim. É uma série de Cs na perspectiva de Deus para a humanidade. Deus tem vários Cs, mas os Cs de Deus são diferentes dos Cs de vocês. E eu queria ler alguns Cs na perspectiva do que Deus tem para você e para mim. e que ao eu terminar essa mensagem, vocês saiam daqui nunca mais ameaçados por ser nenhum. O primeiro que está em Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem algum ser, tem alguma pessoa ameaçando, alguma situação ameaçando os seus sonhos? Alguma imposição humana? Se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Se é plano de Deus aquilo que você tem sonhado, se é plano de Deus aquilo que você tem buscado, ninguém pode impedir o que Ele tem para você. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Esse ser é libertador. Se as minhas palavras, se Cristo permanecer em você e permanecer em você, as palavras, o que vocês pedirem, vai acontecer. Vamos para mais um, João 8:36. Portanto, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. É, muitas pessoas aqui ainda são escravos de sentenças do passado. Muitas pessoas aqui ainda se sentem ameaçados por N razões. Algum vício, alguma sentença que a mãe disse, o pai disse: você não dá certo para nada na vida, você sempre faz besteira. Eu quase falei uma outra palavra agora, amor, desculpa. Eu olhei para você, desisti. Obrigado. Eu ia falar merda, pronto, falei, desculpa, põe no certo. Você fez merda na vida, você só faz merda na vida. Mentira. Existem muitas sentenças sobre algumas pessoas aqui e nunca mais acredite nisso, por favor. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, se Cristo libertou vocês um dia, de verdade, vocês foram livres. O diabo, a quem eu não gosto de dar nenhum crédito, só tem uma força contra nós, a mentira. Porque nós somos o que somos pela fé, pela compreensão de que Cristo fez por nós. E é aí que ele ataca você. É aí que ele diz: não, você é um frustrado, você é um fraco, você é um derrotado, nunca deu certo. Você já abriu 3, 4 empresas e quebrou todas. Nunca vai dar certo. Os grandes empresários da história quebraram, segundo uma estatística do Sebrae, pelo menos 6 vezes. Pessoas que acreditam. Não acredite em nenhuma sentença que ser humano nenhum lançou sobre você, porque se esse versículo é verdade, vocês são livres dessa sentença. E o versículo, na minha opinião, é verdade. João 11:40. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Muitos cristãos vivem numa perspectiva de que a glória vai ser depois que eu morrer. Não, está errado. No dia em que eu levantei minha mão e disse: Deus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu desisto de mim, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero entregar minha vida para você, eu acredito que você existe, eu acredito que Jesus é verdade, que Ele era o Filho de Deus, e eu quero entregar minha vida para essa revelação, para essa verdade. Nesse dia, a Bíblia diz que eu recebi poder de Deus para ser feito filho, e filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro, igualmente, igualzinho a Deus, porque o Espírito dEle vive em mim, e Ele é o doador de boa dádiva. Então eu sou perfeito em Cristo. E essa perfeição, esse Cristo, esse Espírito vivendo em mim, permite que eu viva em glória agora. Nenhum ser na humanidade pode trazer à existência as coisas que só nós cristãos, por meio da oração, podemos. Como eu trago cura para o meu pai por 20 anos, o médico disse que ele ia morrer em 6 meses. Como a gente cria essa oportunidade de estar aqui num lugar inusitado, falando sobre Deus, Deus cria, nós trazemos à existência coisa que precisa. Lembra do verbo? Eu preciso que exista uma esposa para mim, eu preciso que exista um trabalho para mim, eu preciso que exista uma casa, eu preciso que exista um hospital, eu preciso que exista um grupo de pessoas que sirvam à sociedade, eu preciso que exista, e Deus traz à existência. Vocês são deuses na terra, vocês representam Deus na terra, isso é muito forte. Assim como Deus disse, haja luz e houve, haja terra e houve, vocês podem dizer, haja cura e haverá. Isso é viver em glória agora. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Muitos estão com o coração adoecido porque estão esperando a morte para reinar sobre a vida. Mas o governo começa agora, porque o poder é de Deus em vocês. Não é mérito nosso, por isso não há soberba. Porque não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito dele. Então vivam, fluam, reinem, governem sobre a sociedade. Levem essa mensagem por onde vocês forem, porque ela já está dentro de vocês. E eu queria concluir, já que a gente está falando sobre amor, com 1 Coríntios capítulo 13, o encerramento do raciocínio de Paulo, vocês conhecem. Ele fala que o amor é isso, o amor é aquilo, não se arde, blá 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 blá. E o final desse versículo é o seguinte: assim permaneçam agora estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Amar é acreditar, fé e esperança é crer. Amar é acreditar que Deus nunca vai te deixar só, que Deus criou tudo o que fez para você desfrutar, que Deus te ama, que Deus nunca vai desistir de você. Assim como meus pais não me desistiram quando eu repeti o ano, quando eu fui reprovado no colégio, quando eu desisti do direito, quando eu desisti da aviação, eles não desistiram de mim porque eles acreditam em mim, no amor que tem por mim. Assim Deus também acredita em vocês e em tudo que vocês desejarem e for no propósito dele, ele vai cumprir. Nunca mais sejam escravos do si. Por quê? Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Troque o si da vida de vocês pelo si de Deus. Amém? Feche os seus olhos, a gente vai fazer uma última oração. Pode ficar sentado. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Eu vou orar e eu quero que você repita comigo essa oração. Na verdade, pode ficar de pé. Pode ficar de pé, por favor. Repete essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero conversar com você. Eu ouvi tudo o que foi dito. Eu quero dizer com a minha boca. Faça um parênteses. Agora só repita o que eu vou dizer, se você realmente acredita no que você vai dizer. Eu vou dizer, eu vou dar um tempo para você. Se você acredita no que você vai dizer, repita. Se você não acredita, não precisa repetir. Ok? Feche seus olhos de novo. Eu acredito em tudo o que foi dito. Eu quero entregar minha vida para essa verdade. Eu quero ser tudo o que o Senhor disse que eu posso ser. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele viveu entre nós e morreu, mas ressuscitou e vivo está e voltará, e é nisso que eu acredito. Eu quero entregar toda a minha vida para você. perdoa todos os meus erros, todas as minhas falhas. Em nome de Jesus, amém.